Nessa edição do podcast da Fundação Alexandre Guzmão, vamos entrevistar o professor Arno Welling a respeito da figura de Francisco Adolfo de Varnhagen, o Visconde de Porto Seguro. Militar, diplomata e historiador, é considerado hoje o patrono da historiografia brasileira. Nosso entrevistado, professor Arno Welling, entre outros títulos acadêmicos, é doutor em História pela USP, pós-doutor pela Universidade do Porto, foi professor na UFRJ e na Unirio. Foi presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. É membro da Academia Brasileira de Letras e autor de cerca de 200 trabalhos nas áreas de Teoria da História, Historiografia, História do Direito e das Instituições. Nós vamos colocar na descrição desse vídeo referências para as principais obras do professor Arno Welling, inclusive aquelas que tratam da figura de Francisco Varnhagen. Professor, bom dia. Eu achei que seria um bom ponto de partida para a nossa conversa se o senhor pudesse falar um pouco dos três aspectos, né, da chamada tripla face de Francisco Varnhagen: historiador, diplomata, diplomata-historiador e pensador do Brasil, né? O que se chamava, o que se convencionou chamar na época dele de publicista. Por favor, professor.
Muito obrigado. É um prazer estar aqui, colaborar novamente com a FUNAG, especialmente a propósito do Visconde de Porto Seguro, de Francisco Adolfo de Varnhagen. Isso que você me pergunta, essa tripla face do historiador, do diplomata e do publicista, mostra exatamente esse caráter de polígrafo que Varnhagen possui. Como historiador, ele é extremamente importante pelos trabalhos que desenvolveu na pesquisa histórica brasileira. Ele praticamente inaugura a pesquisa histórica como nós conhecemos hoje. Não fazemos o que ele fazia na sua época, mas certamente ele é um iniciador dos procedimentos ditos científicos na pesquisa histórica. Me parece importante destacar o que a mim soa como a principal característica do pensamento histórico dele, que é a visão historista ou historicista. Varnhagen valorizava, aliás, na sua vida diplomática e na sua atividade publicista também, profundamente a percepção histórica dos fenômenos. Varnhagen não acreditava muito naquela natureza humana como os intelectuais do iluminismo haviam desenhado o homem, que seria absolutamente igual em todos os momentos e em todas as regiões. Para Varnhagen, que vem de outra tradição intelectual, a história, a cultura, se quisermos usar outra palavra, molda profundamente o comportamento humano, isto é, os valores, os procedimentos, as atitudes e as instituições. Então, Varnhagen critica muito o que ele chamava os excessos racionalistas, ou os excessos da ilustração, do iluminismo, e coloca no seu lugar uma visão que é profundamente histórica. Por isso nós chamamos historista ou historicista, como vários outros autores da sua geração e de gerações imediatamente anteriores e imediatamente posteriores. Um segundo traço da obra dele como historiador, que parece muito importante, é a percepção estatística que ele tem. Sem ter sido nem de longe um filósofo, mas Varnhagen tinha uma percepção que eu costumo chamar de Hobbesiana-Hegeliana, do processo histórico, da sociedade, da organização social. E o que é isso? É aquela percepção que coloca a Hobbes e a Hegel, o Estado como o fruto mais aperfeiçoado, acabado da espécie humana. Então, construir um Estado, organizar um Estado, significa você conseguir chegar ao estágio da civilização. Então, ele reúne, como Hegel fazia, consciência histórica, civilização, escrita, Estado, como sintomas, como características desse mundo aperfeiçoado a que se teria chegado no século XIX. Então, e por que eu estou chamando atenção para isso? Porque não é só a concepção dele nesse sentido. A própria interpretação que ele dá para o Brasil, para a história do Brasil, flui muito dessa concepção, porque é o Estado, nessa ideia, que vai construir a nação. A nação pode existir embrionariamente, mas o que vai dar a sua consolidação é efetivamente o Estado. E o terceiro elemento, digamos assim, desse do historiador, é a percepção do nacional, que é uma outra situação que se conjuga às duas anteriores, ao historicismo e ao estatismo. Em Van Hagenen, em outros autores também da sua época, da sua geração, do seu contexto intelectual, a nação é o fundamento moral do Estado. Mas há como que uma relação dialética, por minha conta, ele não falou isso, entre o Estado e a nação, de modo que cabe ao Estado aquele papel diretor que eu mencionava ainda há pouco. Então, está muito claro para essa geração a que ele pertenceu, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, que aquela nação anterior, que era governada por um rei e que, cujo papel era de administrar, organizar politicamente povos, no plural, aliás, se nós olhamos a documentação até o século XVIII, normalmente a referência é povos e não povo, na segunda metade do século XVIII já se afirma mais esse conceito de nação, que vai tomar um impulso muito forte com a Revolução Francesa, e aí a figura do rei é substituída pela figura da nação. Então, o amálgama não é mais o rei, não é mais uma dinastia, é uma nação. Mas como nada é necessariamente ruptura o tempo todo em história, você tem uma sobrevida dessa concepção anterior na fórmula da monarquia constitucional, que vai ser uma fórmula transitiva do mundo do antigo regime para o mundo do liberalismo, do constitucionalismo. Esse é o Van Hagen, historiador. O Van Hagen, diplomata, bom, é um homem que tem absoluta preocupação em afirmar os interesses do Brasil, às vezes da maneira menos diplomática possível, como apareceu circunstancialmente em alguns conflitos que ele teve, especialmente aqui na América do Sul. Mas era um homem, enfim, que acreditava que a sua missão, talvez mais do que a de seus contemporâneos, era a de afirmar o interesse nacional. E isso se revela de várias maneiras. A preocupação com as fronteiras, por exemplo. No momento em que Van Hagen viveu e produziu a sua obra, os limites do Brasil não estavam definidos. Era uma grande indefinição a partir das linhas gerais dos tratados de Madrid, Santo Ildefonso, mas não havia uma delimitação de fronteiras que demorou
até depois.
A época do Barão do Rio Branco, exatamente. Então, essa preocupação nele também é muito grande. Né? Equacionar da melhor maneira possível os interesses nacionais nas regiões de fronteira. Né? A sua atuação foi bastante diversificada. Ele esteve em Madrid, Lisboa, depois em Santiago do Chile, Lima, enfim, e acabou a vida como empresário de negócios, embaixador, nós diríamos hoje, em Viena. Né? Agora, o Van Hagen não tinha apenas, isso até olhando a obra dele e alguma atuação diplomática mesmo, podemos ter a ideia de uma visão unilateralmente política. Eu acho que é injusta essa percepção que alguns têm, porque Van Hagen também foi muito preocupado com a diplomacia econômica. Particularmente quando ele esteve em Viena, ele tem uma participação muito importante nos congressos internacionais de estatística, nas exposições universais de Viena, de São Petersburgo. Foi um propagandista da erva mate e do café nessas e em outras circunstâncias. Quer dizer, era um homem extremamente atualizado com as necessidades, as características da sua época. E essa terceira face, como você chamou, dele, a do publicista ou mesmo a do pensador do Brasil, é o que eu tenho tentado chamar a atenção ultimamente. No meu concurso lá para titular federal, a minha tese foi sobre o Van Hagen historiador. Né? Mas depois eu fui continuando a estudar e vi como ele é rico além da atividade diplomática. Eu cheguei com o embaixador Costa Franco a organizar aquele livro sobre a atuação dele na República do Pacífico e também como publicista. Como publicista, a obra dele não é grande, mas é bastante importante, ilumina certos aspectos, certas afirmações que ele faz na obra de historiador, que às vezes a gente só pega unilateralmente. Eu acho que com as características desse pensamento, especialmente no Memorial Orgânico, que ele escreve, é um pequeno livro em que ele escreve em 1849, são duas edições, 1850, e depois sobre a capital, nos anos 1870, a transferência da capital para o que seria hoje a região, será depois a região de Brasília. Van Hagen, com isso, eu creio que ele pode ser chamado não apenas de publicista, que seria uma característica da época, mas como realmente um pensador, um intérprete do Brasil. Eu acho que nós não precisamos esperar o século XX, o Gilberto Freire, o Sérgio Buarque, o Caio Prado, enfim, quem seja, porque no século XIX nós também tivemos pessoas preocupadas, interessadas com essa interpretação do Brasil. Então, e que concepções? Eu falei das concepções dele rapidamente, como diplomático, como historiador. Então, que concepções eu veria como publicista, como pensador? A ideia de planejamento. Quer dizer, é alguma coisa bastante inovadora, tanto no Brasil como no exterior naquele momento. A preocupação com a aceleração da extinção do tráfico e a imigração, o estímulo à imigração, a preocupação com a indústria, a atividade industrial. Ele não era um industrialista, ele tinha um senso de realidade muito grande e eu diria que ele é um agrarista, porque sabe a realidade do país, com 70% das exportações dependendo do café, mas ele tem expectativas, tem esperanças na indústria. Uma outra coisa muito importante é o modal, vou usar uma expressão nossa, moderna, o modal de transporte, porque no Memorial Orgânico ele traça um mapa do Brasil em que ele estrutura o transporte hidroviário, estrutura e articula o transporte hidroviário, o transporte ferroviário e o transporte rodoviário. Coisa que era absolutamente nova naquele momento. As pessoas tinham preocupações tópicas de levar a exportação do seu produto para Porto Tal, etc. Um outro ponto, mais conhecido até, é essa preocupação com a capital, com a transferência da capital. Uma preocupação que hoje em dia, por um aspecto, nós não teríamos mais, que é o aspecto da segurança. Ele estava preocupado com a possibilidade de um bloqueio, por exemplo, naval no Rio de Janeiro. Mas também ele vê não apenas por motivo de segurança, mas com a possibilidade de ela ser o catalisador de uma interiorização econômica, da exploração econômica do país. Finalmente, eu diria, um outro ponto que aparece muito nesse argumento é a questão da ação estatal. Afinal, ele era um liberal em economia, um conservador em ideias políticas, muito próximo do Partido Conservador, aliás, na época, mas um liberal em economia. Então, como é que ele defende a ação estatal? Ele defende a ação estatal, em certas circunstâncias, muito na linha do que ele lia e via pregado por Guizot, que, aliás, é uma das citações frequentes dele na correspondência do imperador e na própria obra historiográfica. Nós não podemos pensar que todos os liberais eram inteiramente anti qualquer intervenção estatal, porque nem o Adam Smith foi, e aliás o tinha conhecimento disso também. Então, eu acho que essas três faces são bastante robustas para justificar o nosso interesse nele.
Fantástico, professor. No seu trabalho, o senhor aponta como duas ideias-forças na obra de Van Hagen a integração nacional e a integridade do Brasil. Né? São temas que o senhor, agora, na sua primeira exposição, abordou um pouco tangencialmente, deu para a gente vislumbrar um pouco isso, mas eu gostaria que o senhor pudesse aprofundar um pouco sobre como funcionam esses conceitos na obra de Van Hagen, na época dele, e como, a partir dessas ideias, o senhor enxerga o Brasil do século XXI. Né? Quer dizer, com todas as mudanças culturais que nós tivemos, com a própria transferência da capital para Brasília, a evolução da nossa visão do papel do Estado e todas essas transformações pelas quais o país passou desde então.
Sim. Num trabalho a propósito do bicentenário dele, na SUNAG, eu justamente desenvolvi essas duas, que eu chamei ideias-força dele, a integração internacional e a integridade do país. Essa ideia da integração era dele, desenvolveu muito, mas também era partilhada com vários outros intelectuais, a começar por Karl Marx Marços, que foi, um dos autores importantes nessa linha, e que foi premiado pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ao qual Van Hagen já pertencia, em 1843, justamente com a monografia em que ele defendia esses aspectos da integração. E o Van Hagen, na vida inteira, disse que essa ideia dele era independente da de Márcios, mas aí deixando de lado as particularidades dos egos, nós podemos dizer que realmente essa preocupação com a integração nacional era uma preocupação daquela elite política que fez a independência e que continuava tentando chegar a um modelo político aceitável depois da abdicação do primeiro imperador no período regencial, aquela experiência republicana que o Joaquim Nabuco chamava. Bom, então, o que consistia para o Van Hagen essa integração nacional? Primeiro, ela era uma integração geográfica. Essa ideia geográfica em Van Hagen é muito forte. Aliás, os grandes historiadores do século XIX tinham, em regra geral, uma ou outra exceção, os pés fortemente fincados na geografia. Quer dizer, ele próprio fez várias pesquisas de campo, enfim, articulou abordagens que hoje nós diríamos geohistóricas, e para ele, realmente, a integração passava primeiro pela integração geográfica. Era preciso colocar em contato as diferentes partes do país. Para isso, a capital do interior, para isso, a concepção de um modal de transportes que articulasse essas regiões e estimulasse a complementariedade econômica dessas regiões. Então, isso é um ponto da concepção da integração dele. E a segunda é a integração que nós chamaríamos hoje étnica, que é a mesma tese do Márcios. Quer dizer, ele diz que o Brasil é basicamente formado pelas três etnias, o branco predominando o português, depois já está vindo na geração da imigração, o indígena e o africano. Então, é desse amálgama, dessa miscigenação, ele não trabalha o conceito de miscigenação, mas ele trabalha a realidade histórica da miscigenação, quando ele fala do mameluco paulista, em várias outras situações. Então, para ele, o Brasil, naquele momento, precisava buscar uma homogeneidade, digamos assim, étnica, ou pelo menos um equilíbrio étnico que corroborasse a própria base física, geográfica. Então, e essa concepção, como eu disse, ele partilhava com uma boa parte da elite política do Império. Por isso, aliás, ele se opôs muito firmemente à continuação do tráfico e à própria escravidão, porque estimulava a imigração europeia. Como uma espécie de pré-condição, aí a ideia, esse recorte é meu, uma pré-condição dessa integração e dessa própria identidade, ele via como sendo essa unidade material, que eu falava, quer dizer, a geográfica e a étnica, mas também algo que nós chamaríamos hoje uma espécie de unidade simbólica. Quer dizer, para ele era muito importante criar uma unidade simbólica em torno de alguns valores nacionais. Quer dizer, em outras palavras, ele estava tentando, e achava que a sua obra tinha, principalmente a história geral do Brasil, tinha essa finalidade, ele achava que era necessário fundamentar moralmente, na moral social, no comportamento padrão médio da sociedade, uma ideia de consciência nacional. O que não era alguma coisa tão facilmente adquirida, porque ainda em 1808, o Capitão de Abreu já chamava atenção para o fato de os indivíduos se sentirem muito mais paulistas, fluminenses, paraenses, pernambucanos, baianos, do que brasileiros. Então, o brasileiro era um fato relativamente novo e na geração anterior, e sente isso e faz um grande esforço nesse sentido. A sua produção tem muito a ver com isso, e na correspondência com o imperador, ele diz, taxativamente, que ele gostaria que a história geral do Brasil fosse adotada nas escolas militares e nas escolas de direito, acentuar essa preocupação com o Brasil. Agora, você me pergunta como funcionariam hoje essas ideias. Eu acho que, basicamente, essas duas concepções dele ainda estão em aberto. Não é? Por quê? Porque nós, não pela integridade geográfica, mas pelas diferenças regionais. Nós temos diferenças regionais muito grandes e diferenças sociais muito grandes. Aquilo que era o problema da escravidão naquele momento e do tráfico continua existindo hoje de outras maneiras. O problema da incorporação ou não do indígena, das comunidades indígenas, e assim por diante. 200 anos depois, nós estamos ainda enfrentando problemas que ele equacionou e provavelmente resolveria de uma maneira que hoje em dia não aceitaríamos mais, mas de qualquer modo que ele teve a percepção.
Ele, sem dúvida, ele identificou as questões cruciais do país, né? Isso por a gente tendo aqui essa breve conversa a respeito do trabalho dele, fica muito claro, né? De que são as mesmas questões com as quais o país se defronta até hoje.
Com outras circunstâncias, as circunstâncias mudam, mas os problemas de base não são tão diferentes assim, né? E eu diria uma outra ideia, né, já que você provocou essa questão do funcionamento ou não, eu diria, essa questão da unidade, da defesa da unidade simbólica do país que ele faz, essa eu acho que já está superada. Eu acho que hoje em dia ninguém discute o conceito de brasilidade. Pode discutir as nuances do conceito, mas não o conceito. Quando, no momento em que ele escrevia, estava saindo do rescaldo de guerras regionais, de revoluções, enfim, que justificam essa preocupação dele.
Professor, Van Hagen escreveu A História da Independência do Brasil. Né? Vou mostrar aqui o livro, porque nós aqui na FUNAG reeditamos o livro esse ano no contexto das comemorações do bicentenário da independência. É um livro que foi publicado postumamente, né? O seu manuscrito foi encontrado no acervo do Barão do Rio Branco. E aproveitando então o gancho da publicação dessa obra, eu queria que o senhor dissesse para os nossos espectadores qual é o valor do pensamento de Van Hagen hoje em dia. Enfim, é algo que já ficou, de certa forma, um pouco aparente aqui na nossa conversa. Mas, assim, como e por que ler Van Hagen hoje em dia?
Assim, realmente esse livro foi um livro póstumo, porque ele estava, né, no Itamaraty, estava na documentação do Rio Branco. O Lauro Miller, chanceler que sucedeu ao Rio Branco, entregou os originais ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ao Conde Afonso Celso, que organizou uma comissão, e a grande figura da comissão foi o historiador Basílio de Magalhães, para organizar essa edição e depois outras edições. Ele é sempre muito identificado com o Instituto Histórico, porque Elviana também, que fez notas posteriormente à independência, também foi do Instituto. Foi um livro que precedeu as comemorações do primeiro centenário da independência. Aliás, a ideia foi essa. Quando Lauro Miller entregou ao presidente do Instituto, Conde Afonso Celso, os originais, a ideia era essa mesmo, que fosse uma contribuição do maior historiador do século XIX para a independência, num livro ainda finalizado. Esse padrão inicial, quer dizer, você me pergunta digamos, a atualidade do Van Hagen hoje. Eu acho que são dois patamares aí que a gente pode pensar. No conjunto da obra dele, que foi sobretudo historiador, que foi sobretudo uma obra do período colonial, realmente predomina aquela preocupação, ou aquelas três preocupações, com a unidade do país, com o modelo monárquico de governo e com a união das etnias. No caso da independência, da história da independência, o raciocínio dele é semelhante, naturalmente, mas ele está preocupado em afirmar uma espécie de, eu vou usar uma expressão de um historiador americano, um brasilianista, Robert Barman, uma espécie de destino manifesto. E não só Van Hagen, mas outros historiadores também foram por esse caminho. Quer dizer, como se a independência fosse um destino manifesto, porque ele havia como a necessidade de um organismo que crescia. Esse organismo cresceu, né, se tornou jovem, adulto, e já não suportava mais os controles da mãe pátria, um pouco nessa linha de argumentação. E, curiosamente, se você olhar logo a introdução dele, ele diz, bom, os patamares, ele não usa a expressão, eu estou usando, mas a ideia é essa, os patamares da independência do Brasil são 1645, quando o príncipe herdeiro de Portugal se torna o príncipe do Brasil, o Brasil se torna um principado, 1815, quando o Brasil se torna Reino Unido, e 1822, quando se faz a independência. Não é bem assim que nós interpretamos hoje em dia isso, mas eu acho que demonstra bem essa maneira dele ver a independência e de outros historiadores também. Então, isso corresponde, quer dizer, essa percepção, esse tipo de trabalho, né? Você me pergunta pela atualidade. O Capistrano de Abreu dizia, se referindo à história geral do Brasil, não à independência, que ainda não tinha sido publicada quando ele escreveu isso, o Capistrano dizia que o Van Hagen, daí algumas gerações, seria utilizado apenas como um catálogo de informações. Eu acho que ele mudou de ideia, porque ele passou uma boa parte do restante da vida fazendo anotação desse catálogo, do Van Hagen. A ideia que ele tem, que ele, Van Hagen, constrói, é realmente a ideia daquela elite moderada, da moderação, no sentido do partido político, que fez a independência. A elite dos desembargadores, da Casa da Suplicação, ligados aos proprietários rurais mais importantes, algumas composições regionais que foram sendo feitas para alinhavar idiosincrasias e diferenças de interesse em Pernambuco e Bahia, que não tem facilidade ao governo do Rio de Janeiro, do Pedro. Mas o Van Hagen representa bem esse ponto de vista dessa elite conservadora, defensora da moderação, que colocava numa extrema-direita, para usar uma expressão mais simples de hoje em dia, uma extrema-direita, os ultra-conservadores, ultra-realistas, que eram contra qualquer concessão, tipo contra a Revolução Francesa, né? E a extrema esquerda, que era representada na cabeça deles pelos republicanos, cuja ameaça ainda era, inclusive, a de fragmentação do país, como estava acontecendo na América Espanhola, etc. Então, esse centro moderado, que é, aliás, o argumento que Dom Pedro usa, inclusive, quando abre a Constituinte, em 3 de maio de 1823, né? Uma Constituição adequada ao Brasil, que isole os extremos, etc., é a concepção de Dom Pedro, e ele sempre foi muito identificado com a monarquia. Né? Ele era amigo pessoal de Pedro II. Até certo ponto, a gente pode pensar que ele aspirava a ser uma espécie de grande conselheiro político de Dom Pedro, ele não foi, mas pelos indícios poderia se ver dessa forma, né? E claro que ele também foi muito criticado por isso. Quem não simpatizava com a monarquia, o Manuel Bonfim, por exemplo, diz, não, é simplesmente um reacionário bragantino. Não é tão simples assim a explicação. Bragantino ele era, até porque ele defendia muito a política, inclusive a geopolítica dos Bragança, inclusive na região patina. Bem, mas aí você me pergunta, bem, mas então a atualidade, ou enfim, a presente idade do Van Hagen, eu acho que ainda hoje nós discutimos as suas teses. Sobre história, por exemplo, nós não discutimos mais propriamente os detalhes que ele levantou. Eventualmente uma pesquisa específica, posso dizer que está em acordo ou está em desacordo com ele, mas em história, hoje em dia, nós abordamos o Van Haren, sobretudo, na sua relação de memória e história. Porque Van Haren, ao mesmo tempo, faz uma obra histórica, científica, para os trabalhadores da época, mas também faz uma obra daquilo que nós chamamos de memória. Ele está construindo, né, contribuindo para construir uma identidade nacional. Isso é uma atitude ideológica e trabalha em cima da memória. E é nesse sentido que, sobretudo, se estuda hoje em dia o Van Haren e se discute as suas peças. Sobre o Brasil como um todo, eu diria que essa atualidade está nas discussões sobre os efeitos da transferência da capital, nessa questão do modal dos transportes, que até hoje nós não resolvemos. Nós fomos impactados pelo rodoviarismo dos anos 50, etc. Mas essa concepção agora é que está reaparecendo em alguns economistas, em alguns estrategistas econômicos, a questão do planejamento, sendo que Wagner é uma figura interessante. No Memorial Orgânico, ele não está preocupado apenas com o quê. Algo como assim, preparemos-nos e ide. Não, não. Ele está preocupado com o como também. Ele, ao mesmo tempo que identifica algumas necessidades, alguns procedimentos, algumas metas, assim, ele também indica os procedimentos para chegar lá. Não quer dizer, como não foram testados, nós não sabemos se esses procedimentos são ou não são eficazes. Mas essa ideia, digamos, pragmática do planejamento era realmente razoavelmente inovadora naquela época e é um problema que nós temos até hoje. E uma das coisas brasileiras que se discute é esse planejamento vertical do Oiapoque ao Chuí, que ele questionava, exatamente chamando atenção para as diferenças regionais. E, finalmente, esse aspecto do liberalismo dele com presença estatal, que não me parece em absoluto contraditório, como às vezes se pensa ou se pode pensar, por causa daquele argumento que eu já dei. Quer dizer, era frequente, né, em diferentes economias, em diferentes lideranças políticas com responsabilidade nessa área, o próprio Bisotto, que era historiador, defender um liberalismo, mas não um liberalismo ao trânsito, de qualquer modo, né, mas um liberalismo que, dadas as circunstâncias, por exemplo, que é o argumento que o Van Haren usa, de escassez de capitais no Brasil, justificava pelo menos um estímulo estatal.
Perfeito. Professor, muito obrigado. Foi um privilégio ouvir o senhor aqui hoje, colher o seu depoimento. E obrigado a todos vocês que nos assistiram. Muito obrigado.
Obrigado.